Alma Londrina Rádio Web apresenta... Podcast da Alma, cultura e vida criativa nas ondas do rádio.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 20 de junho de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Juno Augusto e essa é a edição número 26 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. Vamos aos destaques de hoje. Primeiro, falaremos sobre a volta do estúdio de rádio móvel da Alma Londrina Rádio Web. Depois, falaremos sobre o EP Limpando a Casa, do artista Iago Avanço Brandão, mais conhecido como Menor NPR. E a gente encerra o podcast da Alma de hoje falando sobre o mais novo álbum do 43 Duo. Bora! E a Alma Londrina Rádio Web retorna com as oficinas do Estúdio de Rádio Móvel. Confira na reportagem.
Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho.
O estúdio de rádio móvel da Alma Londrina Rádio Web está de volta para mais uma temporada de oficinas nas escolas municipais e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos de Londrina. Para quem não se lembra, o estúdio de rádio móvel é uma oficina aqui da rádio onde levamos o nosso estúdio, ou parte dele, onde os participantes criam uma rádio por um dia. Eles são separados em grupos, onde cada grupo é uma estação de rádio diferente, realizando atividades do profissional radiofônico. Essas atividades são selecionadas por meio de um jogo de cartas tiradas de forma aleatória, onde eles realizam entrevistas, matérias, criam jingles, vinhetas e outras atribuições do ofício. Este é o terceiro ano seguido que a Alma Londrina Rádio Web leva o estúdio para todas as regiões de Londrina. Nesta edição piloto, que aconteceu no último dia 3 de junho, as gravações foram na Universidade Estadual de Londrina com o grupo Tecer Idades. O grupo Tecer Idades é responsável pela gravação do programa de rádio UNAT em Rede, veiculado mensalmente pela Rádio UEL. O grupo surgiu do programa de extensão coordenado pelo professor Regis Moreira e existe desde 2014. É composto por pessoas com mais de 60 anos, com o objetivo de diminuir o estigma que ainda existe sobre o envelhecimento. Como eu já destaquei anteriormente, o estúdio de rádio móvel é realizado em escolas municipais e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Entretanto, o episódio piloto normalmente foge a essa regra, visto que ele tem por objetivo preparar a oficina para a temporada. Nós falamos com o Milton Cavalieri, um dos participantes do estúdio de rádio móvel do último dia 3 na UEL. Vamos ouvir as impressões dele.
Olá, sou Milton Cavalieri, tenho 70 anos e moro em Londrina. Quero deixar aqui minha sincera gratidão à equipe da Alma Rádio Web por oferecer a mim e as colegas do grupo a oportunidade de participar de uma oficina nas dependências da Rádio UEL. Apesar do meu insight, abordando as questões de saúde que são recorrentes no Brasil, eu fiquei apavorado porque os minutos passavam mais rápidos que o vento e o tempo se esgotava na mesma proporção. Mas, e apesar do sufoco, felizmente deu tudo certo porque as colegas do grupo se empenharam por demais para que a tarefa fosse concluída. Diante desse comprometimento, quero agradecer a Tiana pela elucidação da ideia, como também a Vitória e a Sofia fazendo as entrevistas no entorno do campus. E não poderia deixar de fora o professor Regis, que teve a brilhante ideia de trazer a Alma Rádio Web para produzir essa oficina. Para mim, foi uma experiência inesquecível, porque sequer passava pela minha mente que um dia eu fosse participar de algo parecido.
Obrigado, Milton. Nós agradecemos a sua participação aqui na Alma. Quem também falou com a gente foi o professor Regis Moreira. Ele destaca a participação dos integrantes na oficina.
Olá. O estúdio de rádio móvel da Alma foi muito importante, né? Teve uma integração muito grande entre as pessoas participantes do projeto, que são pessoas 60 a mais. Eles participaram com muito desejo de fazer esses programas acontecerem e funcionarem, né? De uma maneira muito descontraída, conseguiram construir as propostas em rádio, e foi muito interessante toda essa integração que teve com outros produtores culturais da cidade, né? Em que eles puderam trocar. Então foi muito rica a experiência.
Obrigado, Regis. Vale destacar que neste episódio piloto, os participantes foram separados em 3 grupos de 4 pessoas cada. A gente encerra essa matéria ouvindo na íntegra os programas gravados por eles. Vai, Thiago.
O tempo passa, o tempo voa, a terceira idade continua numa boa. Viva a terceira idade!
Olá, ouvintes. Boa tarde. Hoje vamos apresentar o programa O Tempo do Tempo que Eu Tenho. Tire um tempo do seu tempo e nos acompanhe nessa jornada.
Mesa redonda! Ah, você percebeu que o tempo está passando muito rápido? Isso é a terceira idade.
O tempo está passando muito rápido. Eu aproveito o meu tempo fazendo do tempo o que o tempo tem. E você, que homem, o que faz do seu tempo?
Para descomplicar um pouco a história do tempo e tempo, eu vou colocar 2 situações. Quando eu falo das estações do ano, né, eu estou falando de tempo. O tempo da primavera, o verão, o outono e o inverno. Eu posso também pensar no tempo na questão até bíblica. É tempo de plantar e é tempo de colher. Todo mundo já deve ter ouvido isso. Né? E assim vai. Eu acho que o tempo é muito amplo para a gente estar discutindo.
A vida passa muito rápido. Vamos aproveitar a vida, que a vida é assim. Esse ano e todo o tempo. Esses dias mesmo eu tinha 15 anos, hoje agora já tem 73, né? Por isso o tempo passou e eu não vi. Porque a noite chega, o dia amanhece e assim está indo. É muito rápido.
Não esquecendo de agradecer o dono do tempo.
Você ouviu o nosso programa O Tempo do Tempo que Eu Tenho. Apresentado por Ceissa Abade, Kiomi Yamada e Neuza Santos, com produção de Rebeca Vitória.
Esporte Interativo. Aqui você fica sabendo tudo do mundo do esporte. No programa de hoje, trazemos uma entrevista exclusiva do novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Confira na entrevista com a Maria Tereza. Vamos ouvir a entrevista.
Olá, caros ouvintes. Eu sou a Maria Tereza e estou aqui diante do senhor Carlo Ancelotti. Seja muito bem-vindo. E aí, vamos então às perguntas. Qual a sua expectativa para este primeiro jogo da seleção?
Boa tarde a todos. A expectativa é muito boa. Estamos treinando de forma intensa, buscando implementar um novo sistema tático, técnico, buscando dar maior dinâmica e objetividade à nossa equipe. Eu acho que logo, logo teremos um time bem competitivo.
E fala para nós aqui, o que que fez aceitar o convite para treinar a seleção brasileira?
Dirigir a seleção brasileira, pentacampeão mundial, é um grande desafio. Sempre sonhei com esse momento. É uma grande oportunidade de ajudar o futebol brasileiro chegar de novo ao lugar que sempre foi dele, o topo do ranking mundial. Obrigado a todos.
Todos nós aqui é que agradecemos imensamente a sua presença e desejamos sucesso em sua jornada e que ela seja frutífera e longa.
Você ouviu o programa Esporte Interativos.
Produção e apresentação, Marlene Freitas, Maria Teresa Ali, Vernete Ferro, João Pedro Gomes e Thiago Fulino.
Estamos apresentando o programa Bem-Estar Agora.
O desafio em atender a demanda dos acometidos pela gripe H1N1. Agora nós vamos falar com as Vitória e Sofia, que fizeram umas entrevistas do lado externo aqui da UEL.
É isso mesmo, Milton. Nós andamos pelos calçadões da UEL para saber como está a vacinação entre as pessoas. Nós conversamos com a Yasmin e com a Tereza para ver como fica na realidade delas, a vacinação e toda a proteção contra a gripe.
Confira agora as entrevistas.
Então, me fala seu nome, por favor.
É Tereza Mendes.
Tereza, então, você tomou a vacina da gripe esse ano?
Apesar de eu ter idade, eu não tomei. Uhum. Há uma campanha, eu sou de Londrina, mas eu sou acampada do MST lá. Uhum. Nosso acampamento fizeram uma campanha bem grande a respeito, mas eu tenho medo de agulha.
Ai, é difícil.
Não, mas eu não fui tomar, porque seria a primeira vez, agora que eu tenho 55 anos, uhum. né? E seria a primeira vez que eu tenho direito, mas eu não fui ainda.
E assim, você tem visto muitos casos em volta, às vezes, de amigos, familiares que têm tido gripe?
Meu, tá um geral gripe, né? Tá um geral, e é uma gripe assim, que derruba, tanto lá no acampamento, quanto assim na cidade. Nossa, acabei de sair da minha gripe, muitos e muitos casos, assim, no meu entorno. Ali dentro da minha casa. Não, mas eu tenho vários amigos no acampamento. Teve a Sandra que acabou de sair. Elas dizem assim que é uma coisa assim que parece que você vai morrer.
E assim, como você vê esses cuidados, né, pra gripe, de evitar, da própria vacina? Como é que você vê esses cuidados?
Peraí, desculpa, eu pergunto de novo.
Como você vê esses cuidados da vacina e de contra a gripe? Como você vê? Qual a importância?
Apesar de haver uma campanha muito grande, aí pessoas relapsas, aí tá meu caso, né, que não vão tomar vacina. E também os cuidados, depois que foi liberado a máscara, ninguém toma um grande cuidado, né? Como se o máximo tivesse sido o Covid, mas pelo jeito há novos vírus rodando por aí. Mas eu não vejo cuidados. Olha o lugar onde a gente está, né? Quem está de máscara, sabendo o que está circulando. Não sei quantos estudantes ficaram, mas não dá nem para cobrar, né?
Uhum.
Não dá, porque eu não faço, né?
Não, é. Mas assim, você acha que além da vacina, porque esse é o principal meio que a gente tem de se proteger da gripe. Você vê que teria outro meio, assim, que justamente para pessoas como você que tem medo de agulha ou que não podem de se vacinar?
Não, pode.
Contra a gripe, não?
É uma desculpa o medo da agulha, né? É uma preguiça, porque, né? Eu trato de me cuidar, né? Tipo, eu tenho própolis, eu tomo própolis, é água com limão, uma alimentação equilibrada, né? Então a gente faz o que pode, porque é uma coisa que você não vê. É uma coisa que você não enxerga, não sabe que hora que vai bater na tua porta. E a vacina, sim, é o preventivo que o governo dá, tipo a BCG, a tríplice viral, várias coisas. Mas o que você pode fazer é isso e rezar.
Com certeza.
Não tem outra, porque a gente não enxerga, né?
Não.
Se é um carro, você vê o carro que tá vindo, né? Você não toma cuidado para atravessar na faixa. Mas a gripe não é isso. Ou é tomar a vacina e fazer o rito, né? Sim. Do organizado. Ou é isso. Confiar na tua imunidade.
Primeiramente, qual que é seu nome?
Meu nome é Yasmin.
Yasmin, prazer te conhecer. A gente queria te perguntar se você tomou a vacina da gripe ultimamente?
Sim, eu tomo.
Sim. E os seus amigos, seus familiares, a sua volta, eles têm vacinado também?
Olha, no meu caso específico, sim, porque meus pais são enfermeiros.
Ah.
Então existe a cobrança, sabe? Mas eu vejo que tem muita gente que não tomando tanto, sabe? Acha que não precisa. Que é bobagem.
Você percebeu no seu entorno muitas pessoas que acabaram ficando com gripe ultimamente?
Olha, eu sempre observo, sim, pessoas que já ficam com sintomas, espirrando, nariz meio congestionado, assim, escorrendo, com percebo, certeza.
Sim. E na sua percepção, qual que é a importância de se vacinar frequentemente, principalmente para gripe?
Olha, eu acho super importante, porque, primeiramente, é uma coisa que é comprovado, né? Os nossos profissionais da saúde sempre estão recomendando. Uhum. E a gente vê que, então, se é algo que as pessoas que estudam essa área, são médicos, enfermeiros, recomendam tanto, então é importante, são pessoas que estudam isso. Por que não desobedecer e querer, né, fazer do nosso jeito, não tomar alguma coisa que as pessoas indicam, né?
Exatamente. É isso, então. Muito obrigada.
Vocês acabaram de ouvir o programa Bem-Estar Agora, apresentado por Milton Cavalieri, Sofia Martins, Vitória Delmassa e Tiana Costa.
Você está ouvindo o podcast da Alma, informação e vida criativa em cada canto da cidade.
O Thiago Furini fez uma matéria sobre o lançamento do EP Limpando a Casa, do artista Iago Avanço, também conhecido como Menor NPR. Vamos ouvir essa reportagem com a locução minha, Juno Augusto. Vai, Thiago.
Pode Brahma, porque pode Skol, porque que não pode...
Nessa edição, temos o prazer de conversar novamente com o artista Iago Avanço, também conhecido como Menor NPR. Ele já esteve conosco aqui na Alma anteriormente, discutindo seu livro Poesia 043, que você pode conferir no segundo episódio do podcast da Alma, o podcast da Alma Entrevista. Hoje, Menor NPR veio nos contar sobre seu EP Limpando a Casa, que já se encontra disponível nas plataformas digitais. Este é o segundo trabalho lançado pelo artista somente esse ano. Limpando a Casa apresenta 5 faixas de boom bap, todas produzidas pelo talentoso produtor londrinense Imagina Beats, e conta com a participação de artistas locais. A gente conversou sobre este lançamento com o rapper e poeta Menor NPR. Olá, Menor.
Opa, primeiramente agradeço pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez.
Esse é o seu segundo trabalho lançado em 2025, porque em março você já havia lançado o álbum O Valor da Vida. Eles possuem alguma relação?
Na verdade, em questão de música, esse é o meu terceiro trabalho do ano. Em março eu lancei o meu álbum, que tem 10 faixas, e em abril eu lancei um single, que foi uma parceria, um feat que eu fiz com um colega meu, o Big. E agora eu fiz o lançamento do EP, que aí é o terceiro trabalho musical esse ano. Conta aí também com várias participações.
O EP Limpando a Casa foi produzido pelo Imagina Beats e conta com participações de artistas locais. Como foi a produção do EP Limpando a Casa? E quem são esses artistas que participaram?
Sim, sim. O EP foi produzido pelo Imagina Beats, assim como o álbum também foi. E alguns lançamentos que vão estar por vir também foi feito com ele. A gente tem trabalhado bastante junto. E o EP, quando eu comecei o processo de criação, eu quis trazer esse lado, assim como diz o título, né, Limpando a Casa, mesmo que seja metaforicamente falando, mas não apenas sobre a limpeza, mas também sobre expor, de mostrar toda a sujeira que não é vista, ou até mesmo às vezes é vista, mas passa batido, podendo se comparar com violência, opressão, e em relação a essas coisas. E todas as músicas do EP têm participação. As 5 faixas são com feat, de artistas londrinenses também. O pessoal da cena de Londrina, a cena é bem grande. A cena do hip hop Londrina é enorme. Tem muito artista bom aí. E as 5 músicas do EP, todas têm participação.
Qual é a mensagem do EP Limpando a Casa para o público?
Eu acredito que cada música individual vai trazer uma mensagem que depende do momento em que a pessoa vai estar ouvindo, né, ou com o que ela vai se identificar, o que vai a interpretação também de cada um. Mas tem músicas ali que trazem uma forte crítica social. A faixa número 3, por exemplo, que vai debater sobre o assunto da legalização da bebida alcoólica, mas a opressão do tratamento, por exemplo, de canabidiol e outros derivados assim, do tratamento medicinal, né, pelo cannabis. Então, traz essa crítica aí de todo esse julgamento, esse preconceito, porém, né, a bebida alcoólica também é uma droga, ser assim, legalizada e, enfim. Então, traz essas questões aí, e outras também, várias outras. Depende ali com que a pessoa vai se identificar.
A gente agradece o rapper e poeta Menor NPR, que compartilhou o seu novo trabalho aqui com a gente. Disponível em todas as plataformas digitais, o EP Limpando a Casa traz 5 faixas de boom bap, todas produzidas pelo produtor Imagina Beats. E as faixas contam com participações de artistas locais, cada um com seu estilo e sua maneira de pensar e falar e cantar, enfim. O Limpando a Casa não é apenas sobre arrumar o que está fora do lugar, é também sobre expor a sujeira que muita gente finge que não vê. Isso fica bem perceptível na faixa que a gente vai ouvir agora, intitulada Tudo Acaba em Pizza. Toca aí, Thiago.
Tudo normal por aqui, mais um dia comum. A noite cai, pá, pum, morreu mais um. Na mão da polícia, enquanto isso a mídia manipula a notícia.
Meu anel Steve, tudo acaba em pizza.
Isso é Brasil, pior ainda, isso é Londrina. E quem matou os 20 naquela chacina é o mesmo que me forja se me pegar na esquina. Aqui no Paraná tem fronteira com o Paraguai, mas se eu tentar passar com tênis e celular, a minha carga cai. Mas se a PF parar o caminhão de cocaína da política, eles vão liberar, porque tudo acaba em pizza. É, isso é Brasil, pode se acostumar. Tudo acaba em pizza, é.
Onde a vida vale menos que um busão, e o caixão é a condução pra aqueles que dormem cedo. O veículo da sua informação é mais manipulação, e a colisão é fraudada pelo Macedo. Na escala 6x1, na indignação, buscando informação, ouvindo do patrão, quem deve morre cedo. Disse ele só negando imposto, devendo acerto, enganando o povo pra encher os bolsos. Cheirando cocaína numa clandestina, bancada pela milícia, exploração sexual e o tráfico infantil. Mas a chacota é travar o trânsito e gritar pela justiça de inocente assassinado por fuzil. De inocente assassinado por fuzil. 043 servindo a moda brasileira, o açougue mais barato a céu aberto. Tem pracinha, criança e não só biqueira. Arroz, feijão, carne moída e a bala vem na cabeça. Londrina, tudo acaba em pizza. Seja assassinato ou um corpo estuprado na avenida. Londrina, tudo acaba em pizza. Caso arquivado e o assassino, mais um drift na esquina. Bota pra rodar, bota pra rodar, bota pra rodar, bota pra rodar. Atividade, check pra rodar, check pra rodar, check pra rodar, check pra rodar. Atividade, tudo é midiático, te mostro que é fantástico. Mãe que perde filho é perseguida pelo Estado. Tudo é midiático, te aponto que é fanático. Ao invés de salvar o povo, chama o reforço tático. Tudo é midiático, tudo é midiático. Menos na TV que a verdade vira estático. Então bota pra rodar, bota pra rodar, bota pra rodar, bota pra rodar. Atividade.
Você viu, menor?
É, mano, eu vi.
É, tem jack pra rodar ainda.
Tem, mas aí, esse aí é um assunto pra outra faixa.
O Duo de Paranavaí, 43 Duo, lançou no último dia 12 de junho o mais novo disco da banda, intitulado Sã Verdade. O disco, que contém 7 faixas, entre elas a que leva o nome do álbum e que você ouve de fundo nessa matéria, é o terceiro disco do 43 Duo. A data de lançamento, dia 12 de junho, não é por acaso. O 43 Duo é composto pelo casal Hugo Ubaldo e Luana Santana, e nada mais justo do que o público ganhar um novo disco de presente de Dia dos Namorados. A gente falou com o Hugo e com a Luana sobre o Sã Verdade. O Hugo explica que o lançamento do disco foi cheio de experimentações.
Salve, salve, Rádio Alma. Aqui é o 43 Duo, eu sou a Luana Santana.
Eu sou o Hugo Baldo. E é um prazer estar aqui de novo com vocês, galera, para falar um pouco sobre o nosso último lançamento, o nosso último álbum, né, o Sã Verdade. Bem, a gravação desse álbum foi muito bacana, porque a gente fez uma abordagem muito legal assim para ele. A gente queria que ele soasse um álbum que trouxesse o som do nosso ao vivo, assim, né? Então ele foi um álbum que foi já concebido nos palcos. A gente estava na turnê de lançamento do Sete Sonhos, né? Que é o nosso álbum do ano passado. E enquanto a turnê estava rolando, a gente já estava levando essas canções, né? As composições do Sã Verdade para poder rolar ao vivo. Então a gente teve uma experimentação de palco com esse álbum, né? Então a gente ensaiava as canções em casa, arranjava elas e ia fazer os shows. E nos shows a gente já tocava. Então a galera vinha e falava: caramba, essa música é nova, né? Essa música eu não ouvi no Spotify, no YouTube, nos outros álbuns. Então a gente já foi tendo feedbacks assim muito legais sobre como essas músicas soariam no palco. E aí nesse momento a gente tomou a decisão de que quando a gente fosse produzir, nós produzimos nosso álbum com o Felipe Scalone, de Londrina, do Junk Mahal Studio. Quando a gente levasse para produção em estúdio com o Felipe, a gente ia tentar respeitar ao máximo e buscar a sonoridade do ao vivo, assim, né?
O Hugo também explica sobre o que o Sã Verdade tem a dizer na mensagem por trás das músicas.
O conceito desse álbum, né, Sã Verdade, ele é como se fosse uma contraposição, assim, de termo social e filosófico, que a gente queria que ele se chamasse pós-verdade, né? Que é esse período social que a gente vive, onde as pessoas acreditam em algo de forma cega, assim, ou a minha realidade pode se sobrepor à realidade de alguns fatos, né? Sei lá, assim, crise climática não existe, a Terra é plana, ou algo assim, sabe? Só que o termo pós-verdade, inclusive a palavra mesmo, assim, o léxico dela, né? A escrita, foi muito usado já, né? Tanto de forma acadêmica, como forma cultural, artística, assim, já foi bem batido. Então a gente resolveu tentar criar um termo que fosse uma contraposição, né? Fosse antagônico, assim. E aí a gente pensou nesse Sã Verdade, né? Que é o modo de... Pra gente é um modo de você ver o mundo, né? Através dessa psicodelia realista, assim, né? Até a gente tava batendo um papo em uma outra entrevista, e a pessoa comentou sobre a psicodelia do Zé Ramalho, a psicodelia do Casa das Máquinas, né, das bandas brasileiras dos anos 70, artistas brasileiros dos anos 70 e 80, que tinham essa psicodelia, mas a psicodelia do real, né? Essa transição de você enxergar o mundo de forma psicodélico-realista, mas sem se enganar, sem se iludir, né? Então a gente buscou isso, né? O Sã Verdade, ele caminhou para esse lugar de ver o mundo como ele realmente é e saber se posicionar e agir através dessa realidade, mas sabendo que ela pode se transformar em muitas outras coisas, né?
A Luana fala sobre a essência do 43 Duo e como o Sã Verdade consegue eliminar a lacuna entre o som gravado e o ao vivo.
E não propositalmente veio a calhar que o nome também combinou com o momento que esse álbum chega, que é o momento que a gente tá conseguindo realmente passar pro digital, pro álbum gravado, o que a essência do 43 Duo, né? Porque a gente sempre ouviu que a pessoa assistia o nosso show, vinha falar, ouvi a música de vocês, achei muito massa, mas ao vivo, nossa, ao vivo é muito, muito mais legal, muito mais energético. E a gente sentia que a gente tinha esse gap entre o nosso som gravado e o nosso som executado ao vivo. E a gente fez essa questão no São Verdade da gente já iniciar as músicas num formato que a gente conseguisse executar elas 100% da forma que elas estão gravadas, elas são executadas ao vivo. Então, acabou que, além desse conceito do pós-verdade, São Verdade, o nome também combinou muito com esse momento, desse ser um álbum que verdadeiramente transmite o que é o 43 Duo atualmente. E eu acho que isso é o que ele mais representa para nós, nesse sentido, assim, da consolidação da nossa sonoridade, tanto no processo de toda a nossa carreira até o momento que a gente chegou aqui, de tudo que a gente fez foi parte desse processo pra gente chegar aqui onde a gente tá. E esse álbum, ele não poderia ter sido feito antes desse momento atual. Tudo acontece no seu tempo, né?
Por fim, a Luana faz um convite ao público pra ouvir o São Verdade.
Bom, então, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, nós estamos no Instagram, @43duo, e também todos os aplicativos de música, Spotify, YouTube, temos alguns videoclipes no YouTube também, então fica o convite para todo mundo acompanhar nossa agenda, acompanhar nosso trabalho, quiser conhecer um pouco mais também, para quem não conhece ainda, 43duo em todo mundo digital aí.
Agradecer mais uma vez o Junô pelo convite, a Rádio Alma, valeu galera. Estamos juntos e juntas.
Valeu, gente. Eu que agradeço. Lembrando que o 43 Duo é composto por Hugo Ubaldo na guitarra e voz e Luana Santana na bateria, teclas e voz. O São Verdade possui 7 faixas compostas entre 2023 e 2024 e está disponível em todas as plataformas digitais desde o último dia 12 de junho. A gente encerra essa matéria tocando a faixa que leva o nome do disco e que você está escutando agora no fundo dessa matéria. Ouça então na íntegra São Verdade do 43 Duo. Vai, Thiago.
Você ouviu o Podcast da Alma, onde a cultura e o entretenimento conectam nossa cidade.
Esse foi o Podcast da Alma de 20 de junho de 2025, episódio número 26. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Radio Web, com o patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, vinhetas e edição de áudio de Thiago Ponte. Coordenação Geral de Jornalismo, Daniel Thomas. Reportagens minhas, Juno Augusto e também do Thiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Thiago Furini e minha também, Juno Augusto. Neste programa, nós falamos sobre o estúdio de rádio móvel, o Menor NPR e o 43 Duo. Locução das vinhetas, Nayara Souza e os palhaços de rua, Lucas Turino e Adriano Golvela. Na produção e apresentação, Thiago Furini e eu, Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente se vê na próxima edição do Podcast da Alma. Tchau!